A convidada no CBN São Paulo é a professora de administração esportiva da Escola de Educação Física e Esportes da USP, professora Flávia da Cunha Bastos. Muito bom dia para a senhora.
Oi, bom dia, Milton.
Nós, mais uma vez, começamos uma semana aqui após um clássico no futebol paulista, sob o impacto de violência nas arquibancadas. Aliás, fato que também foi relatado no Rio de Janeiro, quando houve confronto de torcidas, violência antes dos torcedores chegarem ao estádio, enfim. Nada exatamente de novo para quem acompanha as coisas do futebol brasileiro nesses últimos tempos. Professora Flávia da Cunha Bastos, que tipo de ações nós teríamos em mãos para tentar diminuir esta violência?
Bom, meu, eu acredito que é uma situação bastante complexa, né? Como você bem colocou, envolve aspectos internos das arenas, aspectos externos em relação ao acesso, em relação à segurança. Então, o tema é bastante complexo. Nós temos no país uma legislação específica voltada para isso, que alguns podem até criticar, fazer algumas observações, mas como em várias áreas do país, a gente tem a legislação e ela não é cumprida, né? Eu acredito que o primeiro passo seria realmente uma tomada de consciência aí de todos os segmentos envolvidos, no sentido de fazer cumprir o que foi inicialmente proposto por essa legislação, que teoricamente garantiria pelo menos uma minoração dessa problemática.
A senhora se refere ao Estatuto do Torcedor?
Com certeza.
O que que o Estatuto do Torcedor tem de ferramenta que não estaria sendo utilizado e que levaria a esta melhoria?
Olha, eu acredito que um plano, e eu acho que mais do que o que está descrito especificamente na lei, seria todos, como repetindo até um pouquinho, todos os envolvidos sentassem, principalmente na ocasião dos grandes clássicos, e fizessem realmente um plano de jogo, um plano de ação, em que o segmento, a polícia, a segurança pública, enfim, os gestores, os administradores dos estádios e o próprio trabalho de conscientização com os torcedores no sentido de fazer cumprir as normas. Eu acho que o estatuto não tem nada de especial, apenas falta, eu acho que, o envolvimento, o interesse das pessoas envolvidas em trabalhar em cima disso.
O cumprimento dessas normas evitariam o confronto, por exemplo, que nós assistimos de torcedores, como ontem, contra a polícia militar? De que maneira?
Eu acho que uma das saídas seria realmente a identificação desses torcedores. Eu acho que é um tema previsto, está até em discussão um tema novo aí, que é a questão da identificação através de uma carteirinha especial, que pois eu particularmente não acho que seria necessário, pois é, né? Então, acho que a gente já teria outros mecanismos.
Só deixa eu pegar esse ponto que a senhora está citando aí. A questão da identificação do torcedor. Como é que se faria essa identificação? No estatuto tem alguma coisa que define? Essa é uma identificação do torcedor antes de ele entrar no estádio? Ou identificado se ele se envolver em algum ato de violência? Como é que funciona isso?
No estatuto não há uma deliberação específica em relação a isso, mas eu acho que foi uma necessidade que já tenha sido aplicada em outros países e que o Brasil está nesse momento pensando nisso, né? Na Inglaterra, por exemplo, a identificação é no sentido de se evitar que pessoas que já se envolveram em alguma prática, em alguma ação violenta dentro do estádio, tem acesso durante um tempo, durante determinado período de realização de jogos. E essa experiência já foi até implantada aqui em São Paulo com relativo sucesso, né?
Bom, agora, em relação ao fato de se cadastrar o torcedor antes de ele ir ao estádio de futebol, para que ele tenha uma espécie de uma carteirinha, que foi uma das propostas apresentadas agora recentemente pelo governo federal, essa é uma medida que a senhora considera viável?
Pode ser até que seja viável, mas eu não acredito que seja isso que vá resolver a questão. A viabilidade, acho pouco, né? E acho um desperdício de tecnologia e de trabalho para o torcedor. A gente, cidadão, já tem tantas identificações, né? Talvez pudesse pensar numa outra alternativa, na compra do ingresso, o próprio cartão do ingresso, na compra, o indivíduo apresentar o próprio documento pessoal dele e isso ser registrado, que naquela cadeira, naquele setor, naquele número tal, tá o torcedor com o CPF tal, ou com a identidade tal. Acho que não precisaria, seria um desperdício de recursos se pensar numa nova carteira especial uma burocratização de uma documentação que todos nós, como cidadãos, já temos, né? E não é porque, eventualmente, eu vá um dia a um jogo de futebol, eu tenha que cumprir toda essa burocracia para ter uma carteira especial.
Quer dizer, a senhora está chamando a atenção para uma outra questão, que é o da venda do ingresso, da identificação. Sim. No momento em que o cidadão comprar o seu ingresso.
Poderia ser uma saída.
Que não ocorre
saída.
Atualmente.
Não ocorre.
E não ocorre atualmente. Agora, uhum. Também se fizer isso, acaba, por exemplo, a vida do cambista.
Pois é, eu tenho pensado um pouco nisso, não tenho conversado com muita gente, mas eu acho que seria também uma alternativa, né? Para se diminuir esses outros problemas que não estão necessariamente ligados à violência, mas não deixa de ser uma violência com o cidadão que quer comprar o seu ingresso e não tem disponível, né? E a gente sabe que está em algumas mãos aí que estão lucrando com isso.
Agora, professora Flávia, quando nós assistimos cenas de violência que ocorrem do lado de fora do estádio de futebol, no deslocamento de grupos ou de pessoas para o estádio do futebol, quer dizer, como é que se combate esse tipo de situação?
Aí, Milton, eu acho que é um problema mais cultural. Eu acho que tem medidas de coibir, de reprimir policiais e tal, mas eu acho que nós carecemos em termos de um trabalho mais de educação mesmo, de cidadania, quer dizer, quanto mais se aumentar o cerco, a gente já teve experiência de formar bolsões, né, de segurança, e vai ter um momento que nós vamos ter que fazer o bolsão na cidade inteira, porque onde está a repressão, a violência pode estar ocorrendo em outro local, né? Então, acho que o caminho é a educação, é o caminho da formação do cidadão primeiro e depois do torcedor, né? Que eu acho que a gente, o país ainda peca em várias áreas, não só nessa.
A ideia dos jogos de uma torcida só poderia ser bem-vinda? Ou a senhora acha que isso não se concretizaria de maneira interessante para resolver esse problema?
Olha, eu acredito que com essa questão cultural que eu estou colocando, né, poderia ir uma torcida só dentro do estádio, mas como você mesmo colocou, a gente não conseguiria controlar os fatores que estão fora, né? A 2 quilômetros dali ou a 2 quarteirões dali, a torcida que não pôde entrar pode estar provocando na entrada ou na saída da torcida que está entrando algum tumulto, alguma violência. Então, também acho que não é a solução. Acho.
Sem contar que seria, mais uma vez, tirar o direito do cidadão de assistir uma partida de futebol.
Fora isso, né? Eu posso, né, inclusive, nem torcer por nenhum dos dois times e querer assistir o espetáculo, porque a gente não pode esquecer que o futebol hoje, principalmente os grandes clássicos, são um evento de entretenimento, né? São da indústria de entretenimento e qualquer pessoa, qualquer cidadão, como você colocou bem, tem direito a ir assistir, independente de torcer para um, para outro, né? Ela pode querer assistir o espetáculo por si só. E deveria ser assim, né? Deveria ser um espetáculo agradável, realizado em condições de segurança, de higiene, de, enfim, de conforto, para qualquer espectador que quisesse ir lá, né?
Tá certo. Um pouquinho mais de consciência dos dirigentes do futebol certamente ajudaria bastante nesse processo.
Eu acho que sim, em todos os níveis, e uma vontade mesmo, né, de se ver, e acho que agora a gente está num momento que isso é urgente, né, de se entender que o espetáculo tem que estar acima, né, e tem que estar com um bom nível de qualidade. A gente está prestes a realizar uma Copa do Mundo aqui e a gente precisa se mexer.
Estava na hora de resolver isso, né?
Com certeza.
Tá bom.